Retornando com mais elas, neste sábado, nossa pauta é Outubro Rosa. Nossos convidados, médico Fábio Zortea e também as representantes da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Teutônia, Rejane Rina e Karine Gauer, compartilhando um pouco do trabalho da Liga, mas também da sua experiência individual, da sua vivência e de como funciona todo este trabalho. E, Fábio, antes falamos em prevenção, não falamos do autoexame, mas em termos de exames mesmo, quais exames que são essenciais, porque a gente percebe muitas mulheres com medo, por exemplo, da mamografia e até dos efeitos que ela possa gerar, da dor em si. A mamografia é de fato um dos exames mais importantes a partir de determinada idade?
Sim. O primeiro passo realmente é a questão do conhecimento, mas aí entra um segundo aspecto que é importante, que é o segmento ambulatorial, que é o segmento através de exames mesmo, né? Aí entra mais a questão médica. A mamografia é um exame importante porque ela consegue detectar alterações, calcificações ou alterações que são indicativas de câncer numa forma muito inicial, né? Todas as mulheres têm que fazer mamografia. Existe uma divergência, na verdade, entre duas entidades, que é a Associação Brasileira de Ginecologia e Mastologia, que indica que esses exames devem ser feitos a partir dos 40 anos, né? Isso a gente está falando de mamografia de rastreamento. O que é isso? É pegar todas as mulheres, mesmo que não tenham sintomas, e submeter aos exames. O Ministério da Saúde e o Instituto Nacional do Câncer, eles adotam uma outra idade. Eles falam que as mulheres devem fazer a partir dos 50 anos, desde que não tenham outros fatores de risco ou história, né? E esse exame deve ser feito, no mínimo, a cada 2 anos, né? Ou de acordo com a indicação que o médico vai avaliar no momento da consulta, né? É um exame desagradável? Sim, mas eu falo para as minhas pacientes, é melhor 10 minutos de um desconforto e um ano inteiro de sono tranquilo, sabendo que está tudo em dia, do que não fazer e estar sempre com a pulga atrás da orelha, com medo de ter alguma coisa, né? Então, só enfatizando que sim, o exame de mamografia é um exame importante, né? Um exame que tem, sim, os seus pontos negativos, que é a questão de ser desagradável, porque é um exame... na verdade, a mamografia é um tipo de raio-x específico para as mamas. O aparelho, ele para poder enxergar bem, ele tem que apertar um pouco a mama, né? Em duas posições, né? De lado e depois de cima para baixo. E isso é desagradável porque a mama é um órgão muito sensível, né? A mama é um órgão com uma sensibilidade muito grande. Então, o exame é um pouco desagradável. Mas o custo-benefício vale muito a pena, vale muito a pena.
A gente falou bastante do câncer de mama porque é o foco principal, mas a Liga também atua e ampara as famílias que têm outros tipos de diagnóstico. Em termos de incidência em Teutônia, quais são os tipos de câncer que vocês acompanham, Rejane?
Nós temos assim, a gente tem... o maior número são mulheres, né? Em torno de 53%. Das nossas pacientes são mulheres, mas temos 45% homens e uns 2% de crianças. Então, nós temos as mulheres, normalmente, o que mais é o câncer de mama, seguido pelo colo de útero também, que temos os casos. De intestino também, a gente tem casos que nos procuram. E os homens, ou o maior é a próstata, realmente, e... até anotei aqui, dos homens também, o estômago, intestino e a parte aqui da boca oral, né? Garganta, faringe, laringe, até de boca também, né? Porque eu acho que uma coisa também bastante importante que a gente não se dá conta, o fumo. O fumo é um fator de risco muito grande. Porque as pessoas às vezes iniciam, né? A fumar lá nos 18 e vão juntando isso até os 40, 50, com certeza aquilo que tu vai carregando uma hora
essas
vai.
Essas toxinas todas que são, que o corpo é exposto, né?
Então, uma hora isso vem, né, como a gente conversou já, isso...
Os homens têm a dificuldade, às vezes, porque nós temos pacientes lá que estão se tratando e continuam fumando. não vou parar de fumar, eles respondem pra gente, porque fumei a vida inteira, e daí tem gente que não fumou, também tenha. Então a gente às vezes tem um pouco de dificuldade, porque nós, a gente fala daquilo que a gente conhece, mas a gente não tem assim, porque eles até, o médico também já pediu para mim parar, mas eu vou continuar. Então assim, nos homens a gente tem do pulmão também, uma incidência bastante grande, pulmão, intestino, estômago e cavidade oral, e é os principais. E nas mulheres, o primeiro é a mama, daí temos do intestino, colo do útero, pulmão também, e tireoide também. Temos casos que, assim, esses são os principais, né? Tem os melanomas também, que esse também, a exposição ao sol também é um tipo de câncer, que eu acho que está em primeiro, né? É o melanoma também, o câncer de pele não melanoma e o melanoma em si também, né? Então, é importante o pessoal se prevenir, usar chapéu, o protetor solar, né? Então, a gente também orienta, né, nesse sentido, que a gente precisa tomar esse cuidado.
O trabalho da Liga é de orientação, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, mas também, através dos eventos, a Liga faz isso, mas também de apoio e de assessoria no momento do tratamento, do amparo da família.
Isso, a gente está lá para dar esse suporte emocional e também auxiliamos com suplemento alimentar, que muitos precisam, né, suplemento alimentar, medicação também, então a Liga está aí para ajudar. A medicação é mais em questão para amenizar os efeitos colaterais, né? A gente não,
da
não,
própria químio que
isso,
gera os outros efeitos.
Do tratamento.
Isso é um ponto, Fábio, que muitas pessoas têm receio desse tratamento ou até não creem na cura, acreditam que debilita mais o organismo. A gente tem aí N exemplos na Liga, né, de sucesso, de pessoas que estão bem, que fizeram, seguiram a risca, como a Karine colocou, o tratamento, e conseguiram estar curadas ou em processo de cura. Mas vocês percebem também esse receio do tratamento, ou esse até um certo bloqueio, né? Tem pessoas que trabalham contra isso.
É, o diagnóstico do câncer por si só já tem um impacto muito importante na questão da estima da pessoa, e tudo que ele traz consigo acaba sendo interpretado como uma questão de sofrimento que acaba vindo. A gente tem que realmente concordar que os tratamentos hoje disponíveis para o câncer, eles na maior parte são agressivos, né? Tratamento cirúrgico geralmente é agressivo. Agora, os tratamentos de quimioterapia e radioterapia, eles realmente causam bastante efeitos colaterais. Claro que quando a gente fala em câncer, a gente acaba agrupando, na verdade, doenças das mais diversas sob um único chapéu. E na verdade não é assim. Cada uma
são várias doenças.
Cada uma tem um tipo de tratamento, as quimioterapias são muito diversas. Algumas têm mais efeitos colaterais, outras têm menos efeitos colaterais. Mas o paciente, ele realmente se assusta um pouquinho com a ideia da quimioterapia.
Mas é o que tem.
Mas é o que tem, e a gente tem que lutar contra isso com as armas que a gente tem até hoje. Está evoluindo muito a questão do tratamento. Hoje já existem drogas com menos efeitos colaterais e mais eficazes. Novas técnicas de tratamento, como a imunoterapia, que na verdade usa a força do próprio corpo, o sistema imunológico, para combater a doença. Então, está evoluindo de uma forma muito importante. Mas o tratamento hoje, ele realmente assusta, porque ele realmente é agressivo, né?
Infelizmente o tempo voa, a gente não conseguiu falar de tudo, que o tema é muito amplo, né? Então abri um espaço para as considerações finais. A Liga tem algum aviso, algum evento previsto?
Nós, nesse mês de outubro, então a gente intensificou bastante, né, o nosso trabalho, que é também trabalhar bastante sobre a prevenção. A gente fez um folder novo também, patrocinado pela Câmara de Vereadores, que a gente está levando para as empresas. Estivemos no mercado da Langiru no dia 6, o dia inteiro, no sábado, levando informação. Vamos estar também amanhã, domingo, na prefeitura, no primeiro Arte na Rua também, expondo o nosso trabalho. E então, levando essa informação. E indo às empresas também que estão nos convidando, em escolas. Então, a gente esse mês está fazendo um trabalho bem
Informação
bem
é a base de tudo. A pessoa precisa ter a informação para gerar a ação.
Isso, porque eu costumo dizer, a cura começa pela prevenção, né? A gente tem que começar a trabalhar e a partir daí, então, as pessoas vão se dando conta. Então, é um trabalho que a gente está fazendo, assim, mais intensificado nesse mês de outubro. E só... dois recados que eu costumo colocar, assim, que as pessoas precisam fazer o seu autoexame, a sua mamografia. E o segundo recado, que se ela for diagnosticada com câncer, que ela não perca a esperança, que a chance de cura é muito grande. E segundo uma voluntária nossa, que ela coloca, não tenha medo, tenha fé e vamos em frente, que é possível sim.
Bom, quero aproveitar só essas considerações finais para fazer um destaque aí ao trabalho da Liga, né? Que a gente que trabalha na atenção básica, conhecendo as dificuldades, conhecendo o sofrimento das pessoas, só vai conhecer realmente e sentir esse impacto quem passa por isso. Mas eu faço um apelo à população que conheça e que principalmente ajude a Liga. Sendo colaborando financeiramente, sendo participando de todas as atividades que a Liga promove. A Liga, na verdade, ela surgiu, na verdade, de pessoas que sofreram e que querem ajudar as pessoas para que não precisem passar pelo mesmo sofrimento que elas passaram.
A maioria dos voluntários são pessoas que, de alguma forma, já conviveram.
Isso, ou ela própria ou um familiar.
E eu acho que a gente não precisa... esperar acontecer com alguém próximo a nós ou com a gente para só então se solidarizar. A gente precisa despertar em nós realmente essa vontade, essa necessidade de ajudar uma entidade que faz tanto bem para a nossa comunidade, que ampara as pessoas que estão passando por um momento muito difícil. Estava comentando antes como é difícil para o paciente ouvir de um médico que ele tem uma doença grave, como um câncer. E muitas vezes a pessoa acaba perdendo um pouquinho o chão, pensando que não vale a pena, pensando que será que vale a pena passar tanto sofrimento? E a Liga está lá para ser esse chão, para ele sentir que sim, que vale a pena, né? Que ele vai ter pessoas que vão dar suporte, que vão ajudar, que vão dar a mão, vão ajudar nessa caminhada, né? Mas a Liga também precisa de ajuda, né? Para que ela possa fazer o trabalho dela, ela precisa de ajuda e tem muitas formas que a gente pode ajudar. Então, eu convoco aí a população para que conheça e em conhecendo não tem como não
se engajar nesse trabalho.
Então, essa é a minha consideração final e aproveitando para parabenizar pelo trabalho, que realmente eu acho que é inestimável para a vida das pessoas e da nossa comunidade.
Muito obrigada, Fábio. Rejane também. Karine, obrigada.
Eu quero só então reforçar o convite, como a gente conversa todas as vezes nas nossas reuniões mensais. Nós somos poucas guerreiras, né? A gente denomina assim guerreiras voluntárias, né? Tá faltando muita gente no nosso time, né, de voluntárias na Liga. Então, para mim, como eu perdi o chão no diagnóstico e eu consegui recuperar ele agora sendo voluntária. Então, para mim, tá sendo muito importante participar. Então, eu faço o convite também para participar como voluntária, de verdade, no nosso grupo da Liga.
Mas Elas agradece também a parceria da loja Casarão Verde na rua Capitão Schneider, em Canabarro. No próximo sábado estaremos de volta com mais Elas. E se você perdeu uma parte do programa de hoje, a partir de segunda-feira você pode ouvir no site. O áudio fica disponível para quem não conseguiu acompanhar. Pode aí ter acesso a toda a informação, todo o nosso bate-papo deste sábado. Um ótimo final de semana a todos.